toca.
Um passeio por lembranças e afetos através da música brasileira.
E aí, Paty, tudo bem?
E aí, Mal?
Tá nervosa? Primeiro episódio?
Primeiro episódio, né? Dá aquela palpitação.
Responsa, né?
Responsa, cara.
Pois é. E vem cá, o que, que a gente vai trazer para esse primeiro episódio?
Ah, hoje é festa, né?
Hoje é festa?
Hoje é comemoração.
Por quê?
Pra abrir, né? Pra abrir a gente traz os amigos, os parceiros.
Opa, com certeza. Quem que a gente vai trazer agora, nesse exato momento?
Hoje eu vou te dizer que é assim um dos maiores guitarristas do país.
Ah, tô fazendo uma conta aqui, tá, pá, pá, pá. Edgar Escandurra. Sou bom de matemática, tá vendo? Ai, ai. O que, que a gente pode falar? Assim, Edgar Escandurra, né? Todo mundo sabe quem é Edgar Escandurra. O que, que a gente pode falar para quem não conhece Edgar Escandurra, Paty?
Olha, eu vou te dizer que o Edgar, como um bom aquariano, é aquele cara que chegou já explodindo, né? Nos anos 80, o Edgar participou não só do Ira, porque muita gente conhece pelo Ira, né?
Sim, sim.
Mas além do trabalho solo dele, ele também teve participação no Traje a Rigor, nas Mercenárias. Quem não lembra das Mercenárias?
Sim, sim, baterista, né?
Incrível. Não, e aquele Mercenárias era foda, né?
Bandaça.
Era foda? A gente começa assim?
Começa. Já pode pôr palavrão.
E no Smack também.
No Smack, com o Pumps, né?
É, pois era bem bacana, né?
Pô, tava lendo sobre o Pumps hoje.
Tem história, hein?
Pô, tem história.
E tem também até pra criança, né?
Sim,
porque pra resgatar a gente que ouvia desde a adolescência, ainda ouviu com os nossos filhos o Pequeno Cidadão, que é uma delícia. Um trabalho que começou com o Arnaldo, mas mesmo com a saída do Arnaldo, depois continuou.
Continuou, né? Verdade. E qual música que toca o Edgar, Paty?
Ah, cara, eu vou te falar que na hora que eu recebi esse áudio, eu fiquei tocada, emocionada.
É?
Porque tem uma emoçãozinha, assim, né? Um resgate dessa nossa geração que ouvia lá na infância. Deu aquele calorzinho no coração, assim. Foi bom.
Bacana. Vamos ouvir, então, o que o Edgar conta pra gente.
Entre uma dezena de músicas que me vem à cabeça, né? Para escolher uma música dessa importância na minha vida, né? Eu vou escolher uma do Roberto Carlos, eu acredito que é Roberto Erasmo, do disco Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, também, se não me engano, que é a música Como é Grande o Meu Amor por Você. Essa música, além dela me marcar na época de criança, quando eu fui assistir esse filme no cinema com a minha irmã, né? Eu, anos depois, na escola, no ginásio, por incrível que pareça, eu era um péssimo aluno na disciplina de música, né? Eu tirava notas baixas, embora a música não reprovasse, eu era muito mau aluno em música, eu tirava notas muito ruins, né? E teve uma homenagem na escola, no colégio estadual onde eu estudava, uma homenagem ao Dia dos Professores. E essa homenagem valia nota. Valia nota em música, né? E aí eu pensei em fazer essa música para os professores, né? Uma música é uma declaração de amor aos professores. E era meio uma surpresa também. Então eu preparei essa música, fiz um arranjo, ensinei para os meus colegas e minhas colegas também, que sabiam tocar violão, né? E a gente fez essa apresentação no Dia dos Professores. Na minha escola, a música ficou muito bonita, os professores ficaram emocionados, eu lembro que a professora de português chorou, a minha professora de música, que me pegava muito no meu pé, me abraçou, eu tirei 10, e é uma música importante para mim, porque é uma música romântica, é uma música de amor, e eu comecei a tocar mesmo para valer, assim, um pouquinho, alguns anos depois, assim, né, com 17 anos, já comecei a tocar profissionalmente, a compor minhas músicas e tal. E eu teria uma tendência muito grande a ser um compositor de punk, né? De músicas de protesto, de letras anarquistas. E, no entanto, eu tenho um repertório muito grande de músicas românticas e eu acredito que músicas como essa do Roberto Erasmo são influências para mim fazer um rock falando de amor. Então a minha escolha é essa.
Não esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você.
Que você achou da música, Mal?
Pô, demais, de arrepiar, né? Robertão, né?
Roberto, cara, não é pra... Embora seja pra todos nós, não é pra qualquer um ter um Roberto ali nas suas memórias afetivas, né?
Exatamente, exatamente. E é de um disco que é... O Roberto tava no auge, né? Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, né? Como cantor de rock, né? Que depois ele abraçou a música romântica, ele também teve outros grandes momentos na carreira. Mas acho que ali, no Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, ele tava realmente nos cascos, né? Nos trinques.
E era o galã, né?
Ele era o galã, mas você sabe que tem uma história que eu tava vendo outro dia, que nos filmes, né, que ele gravou, e o Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, né, é trilha sonora de um filme homônimo, o Roberto ele fazia algumas exigências. Roberto Carlos não chora, Roberto Carlos não ama, Roberto Carlos não sofre, Roberto Carlos não beija. Por quê? Porque se ele aparecesse namorando, beijando, tendo algum envolvimento romântico no filme, as fãs poderiam se decepcionar com ele. E também não podia sofrer justamente para não fazer com que as fãs sentissem muita pena dele, entendeu? Então ele tinha essas exigências que deveriam constar no roteiro. Se você pegar todos esses filmes do Roberto Carlos, é tudo isso, é tudo... Ele não beija, ele não sofre, ele não ama, ele não... Ele é o Roberto Carlos.
E depois o Erasmo que veio com aquela de eu tenho que manter a minha fama de mal.
Exatamente, exatamente, exatamente.
Muito bem.
E o que, que você tem que falar? Você tem história do Edgar para contar,
pô,
né?
Pô, Edgar, amigo dos bons, cara, amigo de balada dos bons. Te contei de uma vez que a gente se cruzou no Festival de Música Brasileira no Porto?
Conta aí essa história.
Bom, eu fui com o Zeca Baleiro, isso lá para 99, anos 2000. Eu lembro que o dólar naquela época era bom, viu? Era um...
Bons tempos.
Era bom,
que
bons
saudades,
tempos.
Que saudades.
E aí, bom, o Edgar nessa época estava acompanhando o Arnaldo Antunes, aquela delícia de show. E um festival que é incrível, né? Esse Festival de Música Brasileira do Porto é incrível, né? É o festival de música. E a gente cruzou com muitos artistas bacanas, Elba Ramalho... Alceu Valença, Paulinho Mosca, tava Suzano.
Uhum.
Bom, e aí à noite a gente saía, ia dançar todo mundo, balada e tal. E numa noite a gente ficou sabendo que rolava umas raves de música eletrônica. Eu, na época, tava fazendo meu TCC, né? Instrumentos Ancestrais e Tecnologia. E aí, bom, vamos lá ver qual que é essa das paradas eletrônicas. O povo começou a desanimar, fui eu e Edgar, fomos pra balada, aí cola aqui numa rave, aí o povo era meio, tudo meio boca a boca e tal, aí pô, tem uma outra ali, umas caverninhas, uns lugares meio mocosados e tal, e fomos indo de uma em uma em uma em uma, chegou uma hora que, pô, tá exausto, né, todo mundo cansado, vambora e tal, eu tava no hotel com o Zeca, ele tava no outro hotel com o Arnaldo, e fomos caminhando pra ir embora. A gente tinha andado tanto que a gente não se deu conta do quão distante a gente estava. Bom, chegou uma hora, meu amigo, que pra gente voltar pra onde a gente estava, tinha uma escadaria, cara.
Que delícia, 7 da manhã.
7 da manhã, aquele sol do verão europeu, uma beleza. Meu amigo, eu vou te dizer, a partir daí a gente ficou muito amigo, porque não há amizade que não resista a uma escadaria daquela.
Pois é, pois é. Não é a balada que faz amigo.
Não.
É o perrengue.
É o perrengue. É,
grande história, Paty, grande história. Vamos para o nosso segundo convidado, então, de hoje?
Ah, nosso segundo convidado também hoje é especial. A gente está começando bem, eu acho.
Com certeza, com certeza. É o dono da casa, né?
O dono da casa.
Exatamente. Para quem não sabe, o Kit Talk é gravado aqui no estúdio do Conde, em São Paulo, propriedade do grande Guga Streuter.
Amigo velho esse também.
Eu sei.
De muitas histórias esse.
É, o Guga... Pra quem não sabe, ele é músico, ele é produtor, ele é compositor de trilhas. Ele já foi diretor do Festival de Inverno de Campos do Jordão, né? Quem era Safo lá no final da década de 80, começo da década de 90, durante a semana tinha as noites do Blendem lá no Aeroanta pra escutar o Heartbreakers, né? Tem bastante história.
E gatinho, né? Porque a mulherada, eu vou te falar, a gente saía da faculdade para ver o Heartbreakers por causa do Guga. Mulherada pirava no cara.
Vamos assim dizer que hoje ele é gatão.
É, amigo gato.
Exatamente, exatamente.
E você sabe que eu tenho várias histórias do Guga, né? Conheci o Guga trabalhando numa rádio em Campinas, na antiga Rádio Morena. Lá nos anos 80, final dos anos 80, teve um festival que ele foi tocar com Nouvelle Cuisine.
Sim.
E a gente se conheceu lá nos bastidores e tal, e passou. Bom, anos depois, vim para São Paulo, vim para MTV, e aí a gente foi ficando mais amigo. E a gente tem uma história engraçada, assim, porque muito da minha história profissional que eu vou contando... Eu falo, ah, então, o Guga estava aí nessa gravação, o Guga produziu comigo, o Guga permeia a minha história profissional, assim, acústico da Rita Lee, a gravação, uma gravação belíssima do Romance MTV, a gente tem muita história, o cara é fera.
Então, vamos escutar o depoimento do Guga?
Bora lá.
Bora.
Eu pensei bastante, escolhi uma música que teve um significado importante na minha vida, porque uniu na minha cabeça dois mundos musicais e existenciais que vieram a fazer parte da minha formação. Então eu lembro bem quando eu vi pela primeira vez a música Ponta de Areia, do Milton Nascimento, cantada pelo Milton Nascimento, num disco do Wayne Shorter, que o Wayne Shorter era um saxofonista de jazz norte-americano que eu curtia muito, porque ele tocava com Miles Davis, tocava com o Weather Report. Então foi um momento em que eu senti essa fusão de dois personagens que eu admirava muito e que, felizmente, tive a honra de conhecê-los pessoalmente a partir da opção que eu fiz de trabalhar com música, né? Então, Ponta de Areia, a gravação imortal do disco Native Dancer.
Paty, vou te falar, a minha tia tinha esse disco do Wayne Shorter com o Milton Nascimento. Vou até dar uma olhada na casa dela, se tá perdido lá, vou ver se eu faço uma apropriação informal de propriedade alheia.
Pô, descasso, hein, esse, hein?
Descasso, descasso. Você viu quem toca lá nesse disco?
Cara, só fera, hein?
Herbie Hancock num piano, Wagner Tiso no outro. Não, né?
Robertinho Silva.
Ayrton Moreira.
Não é pra fracos.
Wayne Shorter, né? Wayne Shorter também, pô. Cara tocava com Jaco, Pastorius, com Joe Zawinul no Weather Report. Ele tem uma história enorme na música e tem Milton Nascimento, né?
O grande Milton Nascimento, a grande voz da nossa música brasileira.
Pois é, pois é. Milton Nascimento, como é que você consegue ficar impassível à voz desse homem?
Eu não consigo, você consegue?
Não consigo. Tem aquele velho ditado que diz que se Deus tivesse voz, seria a voz dele, né?
Não tenho dúvida. Inclusive, eu acho que ele traz um pouco de Deus.
Joia, joia, com certeza. Primeiro episódio em alto estilo, hein?
Então, até a próxima, a gente volta na mesma qualidade.
Na mesma pegada, é isso aí. Um beijo, Paty.
Um beijo, Mal, um beijo pra todos.
Beijo, DJ. O Que Te Toca é produzido e apresentado por Paty Scottolo e Maurício Gaia, com trabalhos técnicos de Jefferson Barbosa, o DJ.
Gravado no estúdio do Conde, em São Paulo.
Agradecimento especial, Guga Streuter.